Silvério dos Reis, que foi o delator.
Ele enforcou o delator.
Entregou o Joaquim José da Silva Xavier.
A sobre a informação do Detran, o Alexandre Alves está dizendo, não, o Detran não funciona mais.
Não funciona mais lá. Agora morreu de vez aqui, tá morto. Porque com o Detran, pelo menos, era a salvação.
Era.
Aquilo ali sem o Detran...
Que movimentava. No...
Meu Deus. Então, voltando aqui. Joaquim José da Silva Xavier é o Tiradentes. Joaquim Silvério dos Reis foi quem entregou Tiradentes e bandeja para a coroa portuguesa.
Será que ele tá doido?
Enforcá-lo e decapitá-lo.
Será que ele tá doido pra...
Capitão, não, esquartejá-lo. Até eu tô confundindo os verbos. Esquartejá-lo.
Será que ele tá chateado com algum delator, é isso?
Pois é, pode ser.
Ato falho.
Assustado.
8 horas, 16 minutos, Márcia Paradis.
Estevão, bom dia, ouvintes. Vamos falar então sobre essa nova ofensiva comercial dos Estados Unidos contra o Brasil e dar sinais de que está longe do fim. Depois então da recomendação de uma sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada ontem, o governo norte-americano propôs agora então uma nova tarifa adicional de 12,5%. Desta vez sob a justificativa de que o Brasil não teria mecanismos suficientes para impedir a entrada de produtos fabricados com trabalho forçado. A medida foi anunciada pelo escritório de representante comercial dos Estados Unidos e faz parte de uma investigação que atingiu 60 países. O Brasil está entre as nações que, segundo o relatório, não possuem proibição explícita à importação de mercadorias produzidas ali, como eu já disse, trabalho análogo em outros países. Ele, nessa taxação, falou-se muito sobre isso. A nova proposta... Não,
o problema é o seguinte, a China é constantemente acusada de formar trabalhadores às custas de muita exploração. E a maioria dos produtos que invade o mundo hoje vem da China, né? Então, é um recado claro na disputa comercial dos Estados Unidos para a China. Mas aí tá punindo o Brasil e mais 58 países.
É, exatamente, Estevam. E, bom, enfim, e a nova proposta, então, será somada às investigações que questionam práticas comerciais brasileiras, incluindo o PIX. E ontem... A gente, né, falou aqui do Lula sobre Flávio. O Lula reagiu às medidas, criticou a postura de Donald Trump e também afirmou, o governo brasileiro afirma que possui legislação, fiscalização e acordos internacionais voltados ao combate do trabalho análogo à escravidão e considera possíveis sanções desproporcionais. Agora, Estevam, não tem como, não tô aqui pra enfim, desdizer o que o governo brasileiro disse, mas como fiscalizar o trabalho, o que chega no país se vem de trabalho análogo à escravidão?
É, muito complicado isso, é super complicado, enfrentar pirataria, enfrentar produtos que, na visão norte-americana, são produtos frutos de trabalho escravo ou de trabalho análogo à escravidão. Enfim, é mais um argumento forte do governo dos Estados Unidos que vem desestabilizando as relações, especialmente com o Brasil. Né? Ano eleitoral, a situação, no caso, o PT está explorando bastante a visita que Flávio fez a Trump. Logo depois, Trump anuncia duas medidas duras de uma só vez. 25% primeiro, mais 12,5% de taxa. O PT está querendo colar no Flávio rótulo, até cunhou um slogan de campanha, Tariflávio, né? Para que ele seja associado a essas tarifas que vêm sendo impostas aos produtos brasileiros. O Flávio já disse que não foi ele que pediu para o Trump, enfim, isso vai ser muito explorado durante a campanha eleitoral. Daqui a pouco mais informações da Márcia Paravis. Agora, como é que está o trânsito, Maísa França?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, agora com a atualização da Avenida Elmo Cerejo, que está congestionada na conexão com o túnel Rei Pelé. A retenção começa ainda próxima ao NB, complicando a saída de Samambaia pela pista nova. Você que deixa a cidade, seguir pela via de ligação com Taguatinga, passando em frente ao hospital, adianta o trecho. Não importa o que aconteça nos próximos 2 anos, o preço do seguro Auto Use não muda. A Use é da Caixa. Contrate no app, site ou com seu corretor. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. Música.
Tira a mão do meu Pix.
Quê?
É, o Dario Durgan, ministro da Fazenda, afirmou que o Pix não está na mesa de negociação com os Estados Unidos, viu? Ele disse isso ontem, disse que a proposta de taxação em 25% anunciada pelo governo americano não tem a ver com o Pix, embora o Pix, no rol de argumentações expostas pelos Estados Unidos, está presente. Mas o Durgan disse afastou qualquer possibilidade do Brasil abrir mão do Pix, né? Seria um absurdo também. O Pix já está na vida de todos nós. Todos nós.
E não foi só ele que saiu em defesa não, viu, Estevão? A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, também defendeu a soberania do Pix após esse sistema de pagamento ser citado ali por autoridades dos Estados Unidos em meio a essas discussões comerciais que envolvem um possível tarifaço contra o Brasil. Em nota, a entidade afirma que o Pix é uma infraestrutura pública de pagamento e não um produto comercial, e que o modelo é aberto e não discriminatório, permitindo a participação de instituições nacionais e estrangeiras que operam aqui no país.
É o grande problema que os Estados Unidos, nessas argumentações, ele destaca, entre outras coisas, que o Banco Central tem uma posição contraditória. Ele gerencia o Pix, ao mesmo tempo gerencia o sistema financeiro, né? Obriga todos os bancos a fornecerem esse instrumento para os clientes, o Pix, e principalmente não cobra taxa nas operações do Pix. Gente, se o governo Lula cobrar taxa no Pix, ele corre o risco até de perder a eleição, hein? Vocês se lembram muito bem quando houve informações, muitos associaram informação a fake news, que o governo estaria pensando em taxar o Pix. Sim. Foi um bafafá danado, você imagina?
Sim.
Você passar Pix, você tem que pagar.
Nossa. Né?
Mas os Estados Unidos acham que o Pix tem que ser cobrado também. Esse é o grande problema. Por falar no Dario Durgan, o que foi aquela entrevista que ele deu para a revista Veja, gente?
Rapaz.
O que o Durgan falou? O Durgan falou. O Durgan falou que o ex-governador do Distrito Federal,
Libanês
Roger, possivelmente será preso. Isso é um absurdo, é no mínimo uma irresponsabilidade. O ministro da Fazenda cometeu uma barbaridade dessa, dar uma declaração dessa, né? Porque ele ocupa um posto estratégico. É óbvio que há muitas dúvidas relacionadas ao papel, se foi preponderante ou não, do Ibanez Rocha no escândalo do Master e do BRB, né? Principalmente porque foi Ibanez quem endossou o ex-presidente do banco, que está preso, é o Paulo Henrique. Agora, numa entrevista à imprensa, o ministro da Fazenda dizer que possivelmente Ibanez será preso, convenhamos, hein?
Não, Estevão, só para complementar, que eu conversei com um colega jornalista, enfim, que cobre também o Congresso sobre isso, e disse, não, mas o Dario Durigan, ele tem autoridade para falar isso.
Eu falei, autoridade, não, caramba, não, autoridade. Não, tem autoridade para gerenciar o país, do ponto de vista econômico, né?
Exatamente.
Gerenciar o país do ponto de vista econômico. Agora, tem autoridade para falar que possivelmente um ex-governador será preso? Tô defendendo Ibanez não, tá, pessoal? Longe disso. Agora, é no mínimo uma irresponsabilidade, só se ele tem informações da Polícia Federal.
É isso que eu ia falar. É? Há uma ansiedade por conta das possíveis delações.
Privilegiadas
isso, se elas vão trazer informações ou não. É. Se ele tá falando que é possível que ele seja preso, ele tem alguma informação?
É a pergunta que a gente tem que fazer.
Passa, né, pra gente, porque por enquanto tá sendo
passa
só irresponsabilidade.
Passa pra nós, senhor Durigan.
Essa declaração, inclusive, Estevão, provocou a reação do advogado da defesa do Ibanez, o Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai, que classificou a fala como muita irresponsabilidade de um ministro do Estado.
É, eu também concordo nesse ponto aí com o senhor Cacai. 8h24, mais participações, seu James. Você tá muito parado hoje.
Eu parado, que é isso, cara? Tô aqui
só pra você. Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Aqui fala Rafael.
Bom dia.
Rapaz, sobre a enquete, o que vai acontecer? Vai virar aqueles micro apartamentos que tem lá pro lado da Asa Norte, né? Você sabe pra que serve, né?
Aí, Rafael. Pra que serve, Estevão?
Não, não vou falar. O Rafa imagina.
Alguém aqui dessa bancada disse que já morou por lá.
O Rafael faz então esse comentário sobre o tema principal da nossa enquete. moradias do setor comercial sul como forma de revitalizar a área. Um dos caminhos é o que propõe, né, o grupo da Universidade Católica de Brasília e a equipe do Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente da Universidade de Brasília, da UNB. Ambas as instituições concluíram em apresentar os relatórios da segunda e da terceira etapas do diagnóstico do setor comercial sul. O estudo prevê a criação do polo tecnológico na região e, entre as diretrizes, esse caminho para dar uma revitalizada, instalar moradias. Hoje, segundo o levantamento, pelo menos 10 prédios e cerca de 1.200 lojas e salas estão desocupadas no setor comercial sul. Mais uma.
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Bom dia, bancada.
Bom dia. Bom dia.
Cara, já tive uma época da minha vida que eu transitei muito ali pelo lado da W3 e tal. Eu nem sabia que ali não era uso misto, né? Como tá falando agora para ser. Tem ali algumas coisas de residência ali, mas que
na chinete, W3, tal. Sim.
Eu imagino que não seja 100% regularizado, então, sabendo disso agora. Mas a questão é que é preço, né? Não só essas salas comerciais vazias aí, né? Tô nem falando do comércio, porque o comércio é fluxo de gente mesmo, né? Não tem jeito. Mas salas comerciais estão vazias porque os preços são absurdos. Entendeu? Você vai para um prédio comercial grande aí com infraestrutura e tal, paga muito mais barato do que você paga numa sala comercial nessa região.
Pois é.
Então, assim, a questão de tudo é preço. O principal ali é preço para poder fazer com que tenha novos frequentadores ali na região, né?
É um bom raciocínio.
Alexandre.
Esse aí é o Alexandre. Valeu, Alexandre, obrigado. Você sabia que quando eu cheguei em Brasília, eu morei na W3, nas pensões da W3. Hoje eu não sei como é que isso tá, tá?
Então você sabe.
É. Não, eu sei que eu morei numa pousada na W3 Sul. Aí houve um momento em que elas foram proibidas, não sei como é que tá hoje. Não sei se é proibido. Tem pousada? Ainda tem, né? Mas eu não sei se elas funcionam na legalidade. Houve um tempo em que elas funcionaram, aí depois veio uma discussão danada e elas chegaram a ser proibidas. Mas me salvou, viu? Morei numa pousadinha no subsolo ali, num quartinho ali, bem modesto, na 4, na 4 ali, na 704 Sul, na W3. Hoje eu não sei como é que isso tá, mas o foco do debate hoje são moradias no setor comercial sul, não ao longo da W3, que precisa também ser revitalizada, convenhamos. A W3, ou a Avenidazinha, que já foi o símbolo de Brasília, mas que continua muito feia, hein?
Verdade.
Muito poluída visualmente, várias lojas fechadas. Várias lojas fechadas. Quer falar alguma coisa, Cláudia?
Então, Estevão, se está proibido, não sei, mas tem na internet anúncio, sim, alugando quartos.
Pois é. Vários, né?
Vários.
Vários quartos da
James.
Pousadinhas da W3.
É. Mais uma?
W3 Norte também tá um horror, hein?
Também.
A W3 Norte talvez seja mais feia que a W3 Sul, hein? As moradias ali da W3 Norte, convenhamos, hein? As kitnets ali da W3 Norte. É um horror.
Bom dia, Estevão. Bom dia, Conexão.
Bom dia.
Rapaz, eu tô mais empolgado com esse debate que vai ter quando começar as políticas.
Qual?
Lula e Flávio Bolsonaro, do que com a Copa do Mundo. Imagina aí, Lula falando as besteirol que ele já fala. Flávio envolvido com o negócio do banco Master aí, com o Volcaro. Isso vai dar coisa para vai dar pano pra manga, vai ser bom demais esse debate, vai dar mais audiência do que um jogo de final de Copa do Mundo.
Vai ser quente.
E vamos ver, né?
Vai.
Final das contas, só quem se lasca é o brasileiro mesmo, ganhando esquerda ou direita, o brasileiro só toma no centro, então é isso aí.
Já falou isso.
Meu Deus. Agora é o seguinte, hein? Será que vai ser mais quente o debate entre Lula e Flávio do que foi o debate entre Lula e o Padre Kelman?
É o Padre Kelman? Isso, Padre Kelman.
Candidato padre. Uma coisa é certa, Estevam, a gente vai ter que ter muita atenção nas redes sociais.
Ah, certo.
Porque assim, é melhor buscar uma informação num veículo oficial, porque lá a gente sabe que todo mundo pode criar a sua notícia, né? Ainda mais com
voz,
inteligência
voz,
artificial, exatamente. Agora... E cada um coloca ali na visão que ele tem, na linha de pensamento dele, no que ele quer passar.
Aqui, eu tô lembrando do Lula com o padre Kelmo.
Estevão, eu também. Entrou
pros anais dos debates.
Será que a gente acha alguma
ganhou
coisa?
Ganhou até do Maluf, ganhou até do Brizola. A Soraya, candidato padre, o Lula falando, de onde você saiu? De onde você saiu, é ótimo. Padre mais... de festa junina.
Estevam, só mais um detalhe daquele debate que é inesquecível. Corta a cena pro William Bonner. Ele senhores, tá vamos cara. Ter calma.
Por isso que hoje o Bonner saiu de jornalismo de ar, ninguém aguenta.
Não, e aqui, olhando na internet, padre Kelmo ainda tá alfinetando o Lula até hoje, viu? Ele tá falando sobre conselheiro do Bocardi, tá falando sobre reação à decisão do PCC contra o Vermelho.
Candidato. Só um minutinho, candidato Lula.
Vou relembrar.
Eu vou pedir a interrupção do debate, só um minutinho, candidato Lula, eu vou conceder ao senhor o tempo. Candidato Kelman, eu não consigo entender, eu já falei algumas vezes, o senhor compreendeu que tem regras o debate, o senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Quando o seu adversário, candidato, por favor, quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar, o senhor vai ter direito à réplica. É assim que funciona, por favor, em respeito ao público, candidato, por favor, candidato Lula, o senhor pode recomeçar.
Candidato Laranja não tem respeito por regra. Candidato Laranja faz o que quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tive 26 denúncias mentirosas com a pessoa que depois foi ser ministra do atual governo. Eu tive uma quadrilha
montada. Pegar outra parte.
Eu quero ver o Kelmo. Quero ver o Kelmo. Lula ou outro dia. Quero ver o Kelmo. Quero relembrar do padre Kelmo.
Vamos lá.
Tem aí o padre
Kelmo. Veja o vídeo.
Vários de seus comparsas foram presos e disseram que você era o chefe do maior esquema de roubo e de corrupção da história mundial. Renato Duque, Palocci são alguns exemplos. O seu próprio vice disse que você quer voltar à cena do crime para continuar roubando o povo brasileiro. Explique para o povo porque tanta gente próxima a você foi presa.
Essa é a briga dos dois. Se eu for depender do James, nós estamos perdidos. Vamos sair do intervalo.
Parabéns, James.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. 8h33.
Rádio Metrópolis. 104.1. E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Yes! Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o Sua Rádio Metrópolis.
Oi, galera, aqui é a Simone, eu moro aqui em Ceilândia, anotei o toque da Boizina e ganhei R$500 em dinheiro vivo. Valeu demais, Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A capital do Brasil é também a capital da arquitetura, do rock nacional, do céu mais bonito e, claro, da faixa de pedestres. Aqui, ela virou símbolo de respeito e todo mundo tem o maior orgulho de fazer o sinal de vida. Nesses 29 anos, a faixa salvou muitas vidas. É por isso que a nossa Brasília é a capital, capital da faixa. Trandef GDF. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis.
Procurando plano de saúde em Brasília? Venha para Quality Pro Saúde.
Desenvolvemos um ecossistema sustentável com ampla cobertura e a maior rede credenciada da região. Aqui você conta com atendimento humanizado, hospitais de excelência e médicos altamente qualificados por um valor acessível que cabe no seu bolso. Medicina de alta qualidade para garantir o cuidado e a proteção que a sua família merece. Quality Pro Saúde, a saúde ao alcance de todos.
Minuto Mobilidade. O futuro em movimento. O ônibus elétrico pode representar uma das maiores transformações da mobilidade urbana no Brasil. Sem fumaça, menos ruídos e mais conforto para passageiros e motoristas, esse modelo já começa a ganhar espaço em diferentes cidades do país e a mudar a experiência de quem usa o transporte público todos os dias. Mas, para especialistas, o impacto vai além da tecnologia. A eletrificação da frota abre espaço para modernizar o sistema, rever modelos antigos de operação e discutir um transporte público mais eficiente. Hoje, o Brasil tem mais de 100 mil ônibus urbanos em circulação. E a substituição gradual dessa frota por modelos elétricos é vista não apenas como uma medida ambiental, mas como uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos. Minuto Mobilidade. O futuro em movimento. Oferecimento BYD. Para saber mais, acesse metrópolis.com.
A BYD está mudando o mundo e o mundo está mudando para a BYD. Aproveite os super híbridos em oferta e faça parte dessa revolução. BYD Song Pro GS a partir de R$159.990. Com taxa zero e tabela FIPE no seu usado. E o BYD King a partir de R$147.990. Aproveite essa oportunidade. Oferta por tempo limitado. Consulte condições no site. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Rádio Metrópolis.
Goleada de prêmios Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango, 13,99 o quilo. Assim, paleta e músculo dianteiro, 29,99 o quilo. Costela lindinha, 19,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:38, estamos de volta com mais participações de ouvintes pelo 8220-1041, nosso MetroZap.
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Toda a bancada aí.
Bom dia.
Bom dia.
Rapaz, sobre a enquete. Essa sala que você citou aí, Estevão, mais de 1000 aí desocupados aí, isso aí é efeito do governo do amor, governo da picanha. A crise que está acontecendo aí no mundo imobiliário, muito, você passa na Avenida Comercial Norte de Taguatinga aqui, o que você vê de loja para alugar e para vender, não é brinquedo não. E assim, transformar aquilo ali em moradia é uma saída, né?
É isso.
Tá aí, é uma saída.
Talvez seja uma boa alternativa na visão do nosso vídeo. Qual o nome dele?
É o João.
É o João, para revitalizar o setor comercial sul. Daqui a pouquinho o trânsito com mais a França, mais uma participação.
Bora lá, Metrópolis, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Motora por aplicativo, vambora!
Vambora!
Rapaz, teve um motora de aplicativo aí que falou que era bom tirar lá do setor comercial algumas coisas, né, pra dar moradia. Moço, mas tem umas coisas lá que não tira não, amor. Tira só os zumbi lá, os cracudos lá, porque tá difícil, né? Mas tem um comércio lá que é muito bom, moço, na época da marcha dos prefeitos. A gente tem muito cliente pra levar pra lá.
É, imagina.
Tem um quarto lá chamado Star Night, que é só o ouro. Ele paga 50 lascas por cliente que os motores de aplicativo levam lá, ó. Marcha do perfeito, a gente ganhar dinheiro igual água. Você tá doido?
Deu no Metrópolis isso aí, viu?
Deu no Metrópolis, exatamente. Trânsito com mais a França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, volto para atualizar o motorista. Situação da EPMB, que apesar de liberada, segue congestionada, reflexo de um acidente que aconteceu mais cedo, após o Riacho Fundo, sentido Brasília. Nesse ponto, a Avenida Cedro adianta o trajeto. Além disso, redobre a atenção no contrafluxo, a reversa segue funcionando. Com isso, uma faixa no momento após o viaduto de Samambaia facilita o acesso ao piso. Estão sul. Se cada jornada começa por um passo, no BV ela começa pelo crédito, vira relacionamento e te faz ir além. Banco BV, crédito para suas conquistas. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais aqui, a informação não para. Márcia Paravis, daqui a pouquinho Bárbara Michelini. Vamos girar a nossa equipe também.
Estevão, vamos falar da proposta do Senado, que a gente falou nos destaques, que os senadores aprovaram ontem o projeto que derruba uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre o aborto legal em casos de gravidez resultante de estupro envolvendo crianças e adolescentes. A proposta de autoria da deputada Cris Tonietto, do PL, já aprovada pela Câmara, agora segue para promulgação. A relatora senadora Damaris Alves, do Republicanos aqui do DF, argumentou que o Conselho ultrapassou suas atribuições ao editar a norma. A resolução previa que, identificado uma gravidez decorrente de violência sexual, risco de vida da gestante ou casos de anencefalia, a criança ou adolescente poderia ser encaminhada imediatamente ao serviço de saúde para avaliação da interrupção legal da gravidez. Ainda de acordo com Damaris Alves, o texto interferia em competências do Poder Legislativo e relativizava prerrogativas dos pais e responsáveis previstas na legislação. A senadora ainda disse que o Conselho não possui competência para citar direitos ou modificar regras estabelecidas em lei. Estevam, como você bem destacou ali, é um projeto bastante polêmico. E eu disse, segue para promulgação, segue para sanção do presidente Lula.
Obrigado, Márcia, pela participação. 8 horas 42 minutos. Nós vamos conversar a partir de agora com a doutora Gisele Xavier, especialista em direito tributário. Por que a convidamos? Porque nós estamos no início de junho, né? Isso não é novidade. Talvez a novidade esteja na seguinte informação. Você sabia que até a última sexta-feira, dia 29 de maio, nós trabalhamos apenas para pagar impostos? Isso porque, por ano, o brasileiro tem que trabalhar 149 dias para custear essa conta. Doutora Gisele, prazer recebê-la. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Estevão, tudo bem?
Quer dizer,
o dia livre de impostos, ele é quase um choque de realidade, né?
Pois é, porque quase 150 dias só para pagar imposto?
Exato. Esse dia livre de impostos, ele revela, inclusive, o preço real dos produtos no Brasil. E demonstra que ele é, claro, artificialmente inflado, né?
E não é novidade essa questão do impostômetro que geralmente as federações de comércio das grandes unidades da federação sempre apontam para chamar a atenção do peso tributário. Só que nós tivemos recentemente uma reforma para muitos tímidas e, ao que eu estou percebendo, essa realidade não vai mudar tão cedo, né, doutora Gisele?
Você fala com relação à reforma tributária?
Sim.
Né? A reforma tributária, Estevão, ela vem com uma proposta muito legal, que é a do cashback. Então, se o cashback realmente funcionar, se ele for bem implementado, nós teremos aí um alívio para a população que não tem tanto poder aquisitivo, que acaba que essas pessoas que têm uma renda menor, elas consomem mais e, por isso, pagam mais impostos. E essa conta é mais invisível, por isso não é tão perceptível no dia a dia.
É interessante, porque será que se o cashback, como a senhora frisou, que está dentro da reforma tributária, realmente funcionar, o brasileiro vai passar a pagar ou vai passar menos dias no ano pagando impostos? A gente pode vislumbrar isso ou não?
Estevão, assim, olhando de maneira muito esperançosa, sim, ela vai trazer um alívio para a nossa carga tributária. Principalmente, como eu te falei, para essas pessoas que têm uma renda menor e que gastam mais com o consumo, com produtos do dia a dia. O cashback, ele visa isso, o retorno desse dinheiro. Então, sim, eu vislumbro futuramente aí uma redução.
Esse dado de 149 dias pagando imposto, o brasileiro, de uma maneira geral, passa esse período pagando impostos, quase metade do ano, né? Diga-se de passagem. Na sua visão, doutora Gisele, pode fazer com que esse debate ganhe corpo com o passar do tempo, haja mais mobilização e mais. É, a gente não exagera quando diz que o governo é nosso maior sócio, né?
Eu tenho muita cautela com essa pergunta, Estevão, pelo seguinte. Toda a sociedade ela precisa pagar imposto. Então, nós precisamos ter um imposto para custear saúde, moradia, todas essas funções que o Estado deve fornecer para o cidadão, para o contribuinte. Então, o que nós precisamos de verdade é transparência, e uma transparência não pontual, uma transparência permanente. Então, todo brasileiro ele deveria poder saber que, em qualquer compra que ele faça, quanto é que ele está pagando de imposto. Então, ele devia acompanhar que o crescimento dessa arrecadação ela se converte em serviços melhores para a sociedade. E se ela não se converte, nós deveríamos exigir que se convertesse.
É interessante porque hoje me parece que nas notas fiscais, quando olhamos esse documento, nós podemos já ter uma ideia da carga tributária que incide sobre o que nós estamos usufruindo ou adquirindo, né?
Sim, nós temos essa dimensão, mas ela não vem de maneira clara. E o contribuinte, ele precisa saber o que ele está pagando e se há um retorno desse pagamento.
A doutora Gisele frisou algo que eu julgo muito relevante. A gente, embora as comparações não sejam realísticas, mesmo porque cada país tem a sua formação cultural, cada país tem a sua dinâmica econômica, mas a gente faz muita comparação com os países nórdicos, por exemplo, né? A carga tributária, Finlândia, Noruega, Dinamarca, a carga tributária é altíssima, mas a população tem de volta serviços bons, né? Paga muito imposto, mas tem em contrapartida bom serviço, o que não acontece no Brasil, né? Por isso, esse muro de lamentações está cada vez mais alto, né, doutora Gisele?
Exato. E a reforma, Estevão, ela simplifica o sistema, como você já havia comentado anteriormente. E isso é muito positivo, né? Simplificar, é claro, que não torna mais justo automaticamente. Isso é claro. Mas o mecanismo central para corrigir essa distorção, o cashback, ele é muito positivo. Por quê? A devolução de tributos para famílias de baixa renda, que são maioria no nosso país, se houver implementação eficiente e um alcance real da população que é mais vulnerável, vai ser um avanço histórico, tanto para o brasiliense como o brasileiro, de maneira geral, que tem uma menor renda.
Doutora Gisele Xavier, especialista em direito tributário, está conosco, agradecemos a sua participação. O tema é relevante, viu? Eu vou repetir a pergunta que fiz no início do nosso bate-papo. Você sabia que até a última sexta-feira você passou 149 dias do ano pagando imposto, ou só pagando imposto? A partir de agora, teoricamente, que virá o seu lucro? Teoricamente! Valeu, doutora Gisele, abraço.
Um abraço, Estevão. Foi um prazer. Tchau, tchau.
8:49 minutos. Vai pagar imposto assim lá no Brasil, hein?
Lá no Brasil.
O negócio é o seguinte, teve um ouvinte aí que destacou mais cedo. Estevão, imagina como serão os debates desse ano. Você imagina o Lula e o Flávio Bolsonaro dentro de um estúdio de TV brigando. E aí nós rememoramos alguns debates sensacionais que aconteceram num passado recente, né? Na última campanha. Você se lembra do Lula contra o padre Kelman?
Pois é, você ficou me criticando.
Na primeira parte, o James pegou um trecho.
Ao vivo,
foi muito,
né?
Legal.
Como é que ele encontrou assim rápido?
Aí nós puxamos a orelha do seu James.
Exatamente.
E ele pegou a parte que vale a pena nós rememorarmos.
Uma
a
delas.
Qualidade técnica do debate entre Luiz Inácio Lula da Silva e o padre Kelman.
A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator. Mente o
Olha,
tempo todo.
Você.
Como é que o senhor...
Irresponsável.
O senhor deveria respeitar um padre.
Você é padre, tá fantasiado, rapaz.
Fantasiado? Me respeite.
Senhores, por favor.
O senhor deveria me respeitar.
Você é padre ou tá fantasiado?
Eu sou sacerdote. Senhores, por favor.
Nós vamos cortar os microfones dos senhores.
Parabéns, Bonner! Parabéns, William Bonner! É o padre fantasiado! É o candidato padre!
Candidato padre, essa também foi.
O que vão preparar os senhores pré-candidatos para os debates desse ano? Eu também tô curioso. Também tô curioso. Esse aí ganhou do Brizola com o Collor, do Maluf contra o Collor. Eram bons debates também. Maluf e Brizola sempre renderam.
E Maluf e Lula.
Maluf e Lula. Naquela época não tinha meme, né? Não tinha rede social, mas renderiam bons trechos para fomentar esse debate nas redes sociais.
Agora tudo vira meme.
Tudo vira meme. É. Vamos voltar para o debate de hoje, que é a revitalização do setor comercial sul. Será que cabe ali? Cabem algumas quadras, alguns prédios de uso misto, moradias no setor comercial sul. O que você acha dessa ideia?
Bom dia, Estevão. Bom dia. Dia, Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Aqui é Cleiton do Valparaíso.
Tudo bem?
Eu apoio a transformação do setor comercial, Estevão, em residência. Mas vai ter estacionamento? Vão acabar com o usuário de droga? É. Que ali tá uma bagunça danada. Estevão, o Lula esperando a ligação do Trump. É a mesma coisa que eu tô esperando a ligação da Paola Oliveira até hoje.
Ah, eu também. Ele faz uma brincadeira, porque no início do programa nós destacamos, na abertura, né, nas manchetes, que o presidente Lula está ou estaria esperando uma ligação do Trump para explicar que tarifaça é esse. Aí nós até brincamos, né? Lula, pode esperar deitado que em pé cansa. Nem sentado, hein? Podemos ser surpreendidos, mas eu duvido que o Trump vai ligar pro Lula. Olha, Lula, me desculpe, mas a minha área comercial aqui colocou alguns pontos que justificam nós sobretaxarmos os produtos. Você acha que o Trump vai fazer isso?
Duvido. Fala sério. Ele já mandou uma mensagem diretíssima, né? 25%, depois outra de 15%.
De 12,5%.
12,5%. Você acha que precisa de uma ligação?
Aumentar.
Eu tô querendo não, mas ele... Certamente.
E diga-se de passagem, né? Uma de 25 ontem e ontem, depois de, enfim, das críticas do presidente Lula, hoje veio de 12,5%. Então.
12,5%. Não é brincadeira, não, hein?
Não tá pra conversa, não, Donald Trump.
Acho que não.
Mais uma, vamos girar.
Rapaz, você tava falando aí sobre inteligência artificial, tomar cuidado. Olha você ao lado de Volcaro aí.
Opa! Não. O grande problema
ele
aí
nem
não
tá chateado com isso.
Não, eu não tô chateado por estar ao lado do Volcaro.
Tomando uma cervejinha.
Eu tô chateado por estar ao lado do Volcaro com a camisa do Cruzeiro. Aí sim me chateia.
Lucas apronta.
O Lucas é fogo.
Vamos lá.
Bárbara Michel.
Peraí, antes de informar.
Ah, antes.
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Bom dia.
É aqui na Samambaia, aqui na Pista Velha, sentido Samambaia, teve um acidente, teve uma vítima, que tava lá, o bombeiro estava tirando o cara de dentro do carro, o pessoal sabe lá, deve começar um engarrafamento lá.
Aí, Francisco Lima.
Francisco Lima, esse acidente.
Pista Velha ali de Samambaia, né?
Direção a Samambaia.
Samambaia, exatamente.
Valeu, querido, obrigado, viu, por prestar esse serviço aos demais ouvintes. Bárbara.
Oi, Estevão, a gente traz informações agora para quem pretende aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi aqui no Distrito Federal. Olha, é melhor preparar o casaco, viu? A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, indica uma queda gradual das temperaturas nos próximos dias, com mínimas que podem chegar a 8 graus no sábado. Nessa quarta-feira, hoje, a mínima esperada é de 14 graus e na quinta, que é feriado, a temperatura pode variar entre 12 e 24 graus. O frio se intensifica na sexta-feira com mínima de 10 graus e no sábado o DF pode registrar o dia mais frio da semana com temperaturas entre 8 graus e 23 graus Celsius. Apesar das manhãs mais frias, os dias vão ter predomínio de sol e baixos índices de umidade relativa do ar, sem previsão de chuva a princípio. O resfriamento ocorre após o DF registrar, na terça-feira, a menor temperatura de 2026 até o momento, com 11,2 graus em Planaltina.
É mesmo? Mas vem cá, amanhã é feriado.
Sim.
Sexta, o pessoal vai enforcar? Quem vai enforcar?
Vamos dizer já, Estevão.
Vamos dar uma apurada aí, porque eu não vi nenhuma movimentação de GDF nem do governo federal, não.
Bom, Estevam, uma coisa certa, quem já enforcou é o Congresso Nacional.
Já enforcou a semana, né?
Já enforcou a semana inteira. Novidade, eu vim trazer uma novidade pra vocês.
Amanhã nós estaremos aqui, feriadão, e sexta...
Com frio, se sem fala. Frio.
Nem se fala, com frio, nevando, chovendo.
Me enforcar mais uma folga.
Ao contrário. Mais uma folga.
É verdade. Aqui a gente enforca e afoga.
Afoga.
Exatamente. Na Metrópolis. Se fosse o pessoal da direita falando, o Bolsonaro, Alexandre de Moraes já tinha dado 24 horas pra se explicar, né?
Negócio...
Cadê Alexandre de Moraes? Explica aí, manda o Lula se explicar, porque ele prometeu matar o cara. Hein? Isso aí é crime. É crime. Isso aí é jura de morte, hein? Cadê a justiça brasileira? Marco Noronha da Ceilândia!
Ah, é?
Ah, garoto!
Ele frisou Ceilândia! Ele fez menção à declaração polêmica ontem do Lula, né? O Lula,
isso,
revoltado com as taxas impostas pelo governo Trump, está acreditando essa sobretaxa aos pedidos que o Flávio teria feito na reunião que teve com o Trump na Casa Branca recentemente. E aí o Lula, para muitos, exagerou, relembrou que Tiradentes foi enforcado.
Na verdade, ele relembrou que o delator foi enforcado.
Essa confusão, mas queria falar que o Tiradentes foi enforcado, esquartejado pela coroa portuguesa, justamente por trair
a pátria.
A pátria.
E aí ele chama os meninos de Bolsonaro, de traidores da pátria.
Estão fazendo o mesmo.
E pediu pro pessoal pensar, né? O que eles merecem.
Exato. Esse foi o problemão, né? Os malucos, será que eles mereciam ser enforcados? Você entende isso da fala do Lula.
E Flávio Bolsonaro foi além. Ele entendeu que isso daí tinha sido uma ordem dada por Lula
aí também, né,
a facções
coisa,
criminosas.
Né? Aí já é também.
É política, mas...
É política. Os dois lados.
Tendo, né, o pai tido uma facada, né, em plena campanha eleitoral, não por sei se ele tira isso também do nada, né?
Por isso é que eu expressei, de certa forma, a minha preocupação de todos aqui com os rumos dessa campanha, né? Porque nós estamos aí no mês de junho, já tá pegando fogo. Você imagina no segundo semestre, quando entrar julho pra frente. Aí que o bicho vai pegar.
E não podemos entrar nas linhas das redes sociais, porque cada um conta a história do jeito que quer. Então, busca aí num veículo oficial essa informação.
Olha, sobre aí, né, o feriado, o Michel tá dizendo aqui o seguinte pra gente. Bom dia, bancada. Sexta-feira, no calendário anual do GDF, consta, né, como ponto facultativo.
Ah, é?
Tá aqui mesmo a confirmação,
Ponto
Estevam.
Facultativo, sexta?
Isso, tá no decreto número 48.117.
No GDF.
Ponto facultativo, sexta-feira, após o feriado de Corpus Christi.
Vamos checar, então, como é que vai ser...
No governo federal.
O dia no governo federal. 8h58, mais participações. Obrigado, Michel.
Bom dia, Estevam. Bom dia, Metrópolis. Bom dia,
bom dia. Bom dia.
Ceilândia falando. Estevam. Eu acho que se a Janja engravidar, é do Bolsonaro. Porque aquele vagabundo do nove dedos, tudo dele é o Bolsonaro. O Bolsonaro preso e tudo, mas eu acho que ele não sabe governar sem... Se o Bolsonaro morrer, o que, que vai ser do Lula? Porque, meu Deus do céu, me põe no bolo.
Já está, meu querido. Hoje você está concorrendo, como os demais, a um par de convites para o filme Mortal Kombat 2 e a camiseta lindona da Rádio Metrópolis. Márcia Paradis.
Estevam, vamos falar sobre... As sanções, né, dos Estados Unidos, porque o novo relatório do Departamento de Comércio norte-americano colocou os ministros Dias Toffoli e decisões de Moraes, sem citar nominalmente o nome do ministro Alexandre de Moraes, no centro das justificativas apresentadas para a proposta da primeira tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. No caso de Toffoli, que foi mencionado o nome dele, o documento cita a decisão de 2023 que anulou provas do acordo de leniência ou colaboração da Odebrecht, atual Novonor, O relatório reproduz críticas da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e da Transparência Internacional, que aponta preocupação com os impactos da medida sobre investigações de corrupção. Segundo o texto, a decisão contribui para a anulação de mais de uma centena de processos e gerou questionamentos de órgãos do Ministério Público. Já em relação ao Alexandre de Moraes, o relatório menciona decisões judiciais associadas ao ministro envolvendo plataformas digitais. Entre elas, os exemplos citados estão a suspensão da rede social X, antigo Twitter, em 2024, o bloqueio da plataforma Rumble, além de ordens para remoção de conteúdos, aplicações de multas e restrições financeiras contra empresas que descumpriram determinações da justiça brasileira. Para o governo norte-americano, essas medidas somadas a críticas sobre combate à corrupção no Brasil fazem parte das razões que justificam a adoção de novas barreiras comerciais. A proposta, a gente destacou ontem, vamos reforçar, ainda vão passar por consultas públicas antes da decisão final de Donald Trump, Estevão.
9:01, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo que tem um novo canal de denúncias para os consumidores aqui do Distrito Federal. Antes do intervalo, mais uma mensagem.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia.
Aqui é o Christian.
Bom dia.
Fala, Christian.
Meus amigos, eu não gosto desse governo atual, não. Ele me enganou uma vez, não me engana mais. Só que o Pix, não, Trump. Não mexe com o nosso Pix, não, rapaz. Você, o Visa e
deixa o Pix quieto.
Não mexe com o Pix, não, rapão. Mexe com o Pix, não, rapaz. Se quer romper com o Brasil, então rompe. Taxa em 60% das laranjas. É bom que nós chupa laranja, porque tem tempo que eu não levo um pacote de laranja lá pra casa. Tá muito caro.
Aí o suco de laranja é um dos principais itens consumidos pelos americanos e faz parte da pauta de exportação do governo brasileiro.
Só pra gente fechar essa questão, Estevão, do feriado, é ponto facultativo, tanto aqui no Distrito Federal como no governo federal, quinta-feira e sexta-feira são considerados pontos facultativos, viu? Não tem feriado, não.
Então, governo federal, assim como GDF, sexta-feira será ponto facultativo.
Quinta e sexta,
tá? Quinta é feriado.
Não, é ponto facultativo.
Quinta é ponto facultativo.
Tanto para o governo federal. É sim, só que não é um feriado nacional. Aí os municípios têm autonomia, né, para considerar a celebração como feriado ou não. Mas no GDF e também no governo federal, pontos facultativos. Quinta e sexta-feira.
Nos dois dias.
Nos dois dias.
Nós estaremos aqui trabalhando.
Isso aí.
Independentemente se é feriado ou ponto
aqui facultativo. Aqui não é facultativo.
Aqui não é facultativo.
Você tá atrasado, senhor.
Vai demorar, não?
Vai não. É rápido. Bora lá.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. 93.
Rádio Metrópolis. 104.1.
A Copa tá chegando e aqui na Rádio Metrópolis sua cornetada vale prêmios. Chegou o Bolão dos Corneteiros Rádio Metrópolis, o único lugar onde a sua corneta vale tecnologia de ponta.
Brasil!
Tem tablet, camisas do Brasil, smartphone de última geração e o prêmio que vai transformar sua sala em um estádio, uma TV gigante. Palpite agora mesmo no nosso site, radio.metrópolis.com. Todo o regulamento, pontuação e como funciona o bolão está lá ou no nosso Instagram, @radiometrópolis. Mas fica ligado, cada fase tem uma data e a primeira fase já começou. Bolão dos Corneteiros, quem entende ganha, quem ganha leva.
Rádio Metrópolis
104.1.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaã Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho. Simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app Canaã Energy. Energia que acompanha a sua rotina. Está chegando o Na Praia Festival 2026, edição Brasil. De 13 de junho a 19 de setembro, Brasília vai viver a maior temporada de música e experiências do país. São mais de 25 shows de arrepiar, incluindo Thiaguinho, Caetano Veloso, Marisa Monte, João Gomes, Cabaré, Belo, Wesley Safadão, Luísa Sonza, Emicida, Panda e muito mais. Gastronomia de alta qualidade, ativações de marca e transmissão dos jogos da Copa do Mundo em um só lugar. Tudo isso no complexo Na Praia Parque. Corra e garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.br. Na Praia Festival 2026, edição Brasil.
Rádio Metrópolis.
Falhando na Hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Alguns lugares não são apenas restaurantes, são experiências. No Piselli, a tradição italiana encontra o tempo certo das coisas. Um almoço que se transforma em pausa. Um jantar que vira celebração. Entre taças, sabores e encontros, cada detalhe é pensado para ser lembrado. Seja para um momento especial, um encontro a dois, ou simplesmente para apreciar a boa gastronomia. Permita-se viver o Piselli. Piselli Brasília, no Iguatemi Brasília. Reserve sua mesa.
Rádio Metrópolis.
Alô Brasília, de 15 de junho a 15 de outubro, no setor de Clubes Norte, no Clube K-Alex, você tem um encontro marcado com o que realmente importa. Sentir. Vem aí o Trust Love, uma temporada criada para viver momentos únicos em um ambiente intimista, com gastronomia especial, música ao vivo, os drinks exclusivos da Zaya Drinks e os melhores vinhos da Del Maipo Wines. Um refúgio para quem quer desacelerar, se conectar e compartilhar o melhor da vida. O amor. Garanta sua experiência e acompanhe tudo pelo Instagram, @trustbsb, Trust Love. Acreditamos no amor.
O que acontece entre quatro paredes começa na Amor de Luxo. No mês dos namorados, você encontrará tudo para viver uma noite inesquecível e surpreender no presente. Géis, vibradores, lingeries, fantasias e muito mais te esperam nas lojas mais provocantes do DF. Prefere discrição? Peça pelo site amordeluxo.com.br. Atendimento personalizado? Chama no WhatsApp 619-9620-3302. Amor de Luxo. Entre quatro paredes, tudo é amor.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Estamos de volta, 9:08. Bem-vindos, bem-vindas à segunda hora do nosso Conexão. Tá passando rápido hoje, hein? Deixa eu relembrar o tema central da nossa enquete. Tudo muda aqui, né? Tem nada engessado. Já virou pra política, aliás. Tudo vira política. O que a gente pode fazer? Mas o tema central é o seguinte. O que, que você acha da proposta de haver moradias no setor comercial sul como forma de revitalizar aquela região? Uma proposta que surgiu a partir de um amplo estudo, né, de relatórios que foram apresentados, um estudo bem legal da Católica, Universidade Católica de Brasília, com apoio do Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente da Universidade de Brasília, né? Eles preverem para revitalizar o setor comercial sua criação do chamado polo tecnológico. E entre as diretrizes, o levantamento defende a instalação de moradias como estratégia para reocupar espaços vazios e impulsionar a revitalização da área, que hoje reúne pelo menos 10 prédios e cerca de 1.200 lojas e salas desocupadas. Mais participações.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Metrópolis.
Bom dia.
Já que estamos
aí
visitando moradias, Estevão, é revoltante. Cadastrado na Codab há mais de... desde 2011. Contemplado em 2013, entreguei documentações, fui aprovado. Agora fui convocado para poder pegar o meu apartamento, receber, né, participar ali. E fui negado, porque minha esposa tem um carro financiado no nome dela. eu queria saber se o meu CPF é o mesmo do dela, né? É revoltante. Então quer dizer, muitas e muitas pessoas não vão conseguir, porque às vezes você tá com o nome limpo, tudo certinho, esperando essa oportunidade, mas seu cônjuge, ele tem alguma dívida no nome, você vai ser reprovado. É isso que a Caixa tá fazendo e fez comigo. Revoltante, viu? Fica aqui minha indignação.
Obrigado, querido. Então, lamento, né? Fica aí a indignação dele. Eu não tenho ciência dos pré-requisitos, mas fica aí o alerta, o desabafo do nosso ouvinte. Mais uma.
Bom dia, Estevão. Bom dia. Bom dia, os demais da bancada.
Bom dia.
Bom dia. Sextou.
Sextou pra quem, Carapalho?
Acompanhando aí a entrevista da doutora Gisele sobre os impostos. Cara, a gente trabalha mais de 140 dias ou 140 dias no ano só pra pagar imposto. Isso é um absurdo.
É duro.
Aí, e aí fica o meu questionamento. Será que esses impostos é revertido mesmo na saúde, na educação e na segurança?
Sabemos que não, né?
Hein, Estevão? Fica aí o meu questionamento.
Infelizmente não, né? Infelizmente não. Mas enfim, eu gostei do sextou.
Gostou mesmo?
Quartou. Mas amanhã teremos o quintou e aí sim teremos o sextou.
É, exatamente.
Bárbara.
Oi,
você ri, né, Bárbara?
Eu rio, né? Tem que rir. Fazer o quê? Esse é o símbolo do brasileiro, o sorriso, né? É. Apesar de todas as dificuldades, a gente tá rindo.
É.
E com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, a procura por álbuns e figurinhas está em alta. Mas o Procon de Goiás alerta para os riscos de golpes, falsificações e cobranças abusivas. O órgão orienta os consumidores a pesquisarem preços e desconfiarem de ofertas muito vantajosas que podem indicar fraude ou produtos falsificados.
Estão falsificando as figurinhas da Copa.
Estão falsificando, vendendo pela internet bem mais barato do que a original. O coordenador-geral da Escola Estadual de Defesa do Consumidor do Procon de Goiás, Henrique Figueiredo, destaca a importância de verificar a qualidade da impressão e do selo dos pacotinhos, viu? Além de comprar apenas de revendedores autorizados. Uma outra preocupação é a manipulação de pacotes, onde figurinhas valiosas são substituídas por comuns. Em compras online, a recomendação é priorizar lojas conhecidas e verificar a reputação do vendedor. O Procon também alerta para o consumo consciente, evitando gastos excessivos e buscando espaços seguros para troca de figurinhas repetidas. O álbum oficial, Estevão, é produzido pela Panini.
É isso, estão falsificando também esse preço, né? R$1 cada figurinha, um pacotinho R$7. É brincadeira isso. Agora, comprar figurinha falsificada...
Diz que vai sair um pacote novo, né? De figurinhas por conta dos novos convocados.
Tem jogador que já foi cortado. Uma Arrascaíta talvez seja cortado, hein? É. Na seleção uruguaia. Tá com a lesão na panturrilha. Cracaço do Flamengo e da seleção uruguaia. Mais uma participação daqui a pouco. Márcia Paradis.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Bom dia.
Eu trouxe por aplicativo. A ação é válida, só que tem que ser visto também as pessoas que moram lá, que estão no tráfico de drogas.
Setor comercial
sul. Uma melhorada, mas é válido sim.
Oi. Moradias do setor comercial sul, válido pro nosso ouvinte, é o Márcio, né?
Márcio.
Agora a chará dele é a Márcia.
Estevão, o senador Flávio Bolsonaro do PL, pré-candidato à presidência da República, anunciou que vai apresentar uma ação no Supremo Tribunal Federal exatamente contra o presidente Lula por suposta ameaça de incitação ao crime. A assessoria de Flávio Bolsonaro argumenta que a declaração sugere que o senador, como a gente destacou aqui, mereceria o mesmo destino de Tiradentes, o que na avaliação dele configura ameaça e incitação ao crime. O parlamentar informou que fará a denúncia ao Supremo Tribunal Federal ainda hoje, nesta quarta-feira. Mais cedo, Flávio negou ter defendido tarifas contra o Brasil durante a passagem dele pelos Estados Unidos. E de acordo com o senador, ele pediu à Casa Branca que não adotasse medidas que prejudicassem os produtos brasileiros. A gente lembra que essa polêmica ocorre em meio aí a essa proposta do governo norte-americano das novas tarifas sobre os produtos produtos brasileiros. Então pronto, mais uma situação aí entre os dois pré-candidatos principais que vai agora para o Supremo Tribunal Federal.
Tudo chega ao Supremo. Obrigado, Márcia. 9 horas e 14 minutos. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo que existe um novo canal de denúncias para você, consumidor, aqui do DF. Que canal é esse? Daqui a pouquinho a gente vai responder. A partir de agora, as feiras permanentes do Distrito Federal poderão ter horário de funcionamento estendido até às 10 da noite, hein? A mudança está prevista em portaria publicada no Diário Oficial do DF e ocorre por determinação da governadora Celina Leão após recente reunião que ela teve com feirantes no Palácio do Buriti. O DF conta hoje com 38 feiras permanentes e 3 shoppings populares, somando cerca de quase 14 mil bancas cadastradas e aproximadamente 10 mil feirantes. Então, a partir de agora, feiras permanentes do Distrito Federal poderão ter horário de funcionamento estendido até às 10 da noite. Vão girar os ouvintes.